A CIMISA é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim acompanhando o mercado da soja já finalizado lá na Bolsa de Chicago. E a semana começou positiva, depois de uma sexta-feira ruim para preços, a semana retomou parte das perdas. E só para vocês terem uma ideia, os vencimentos indicativos aí da safra nova americana, do último trimestre principalmente, trabalhando aí com níveis de ganhos de 40 pontos na sessão de hoje. O julho acabou tendo ganho também, mas um pouco menor, de 27 pontos, e o agosto 32 pontos, fechando a US$13,34 por bushel. Novembro, só para precificar aqui, US$13,11 por bushel foi o preço de finalização, portanto, voltando ao patamar dos US$13, depois de testar aí a casa dos 12 na semana anterior. Quem conversa com a gente hoje é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Luiz com a gente, já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. E eu já começo te perguntando dessa oscilação de Chicago, né, Luiz? Hoje um dia positivo, mas não dá para bater martelo e dizer que é uma tendência nova dos preços, não, né?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Não dá para dizer que a tendência é ou para cima ou para baixo, né? O mercado está muito confuso, né? Já vem há um tempo aí realmente tentando entender melhor qual que é o patamar ideal para toda essa volatilidade aí em cima de fatores que às vezes aparecem e a gente não espera, né? Esses fatores mais recentes aí, como a ameaça chinesa de daqui a pouco intervir no mercado. Isso o mercado não esperava e reagiu negativamente. A questão dos biocombustíveis nos Estados Unidos, as naturais questões climáticas, né, do mercado climático americano também já tornariam o mercado bastante volátil. A gente já fala há um bom tempo, né, Alex, que esse ano o mercado ia ser mais volátil que o normal, exatamente porque a gente está com estoques ainda abaixo dos Estados Unidos, né? Mas realmente essa volatilidade aí tão grande como tá ocorrendo, a gente não esperava. Então o mercado mostra que está confuso, não sabe, não entendeu ainda qual que é o patamar ideal aí para esse momento e, naturalmente, né, segue olhando para as questões fundamentais aí. Na sessão de hoje, especificamente, a gente pode colocar aí uma boa parte dessa alta em cima da questão de que os mapas climáticos, né, para o meio oeste americano, para o cinturão produtor, estão apontando para um clima um pouco mais seco, né, diferente do que a gente viu nas últimas duas semanas, que foi um clima um pouquinho mais úmido, principalmente naquela região mais ao norte, né Alex, a região que pega as Dakotas, realmente estão passando por problemas mais graves com relação à umidade dos solos e também atingindo aí uma parte de Minnesota e Iowa, que são dois dos três maiores estados produtores do país. Então, o clima preocupa, né? A situação das lavouras lá nas Dakotas é muito ruim, a verdade é essa. A gente está em nível nacional, né? Só 60% das lavouras em condições boas ou muito boas, e isso indica o pior início de safra americana aí desde 2012. A gente lembra que em 2012 a gente teve perdas importantes. A gente sabe que é cedo para a gente, né, definir a safra americana nesse momento, existe espaço aí para recuperação, mas o início é preocupante, a verdade é essa, e de certa forma a gente começa a colocar em xeque aí o potencial produtivo dos Estados Unidos.
Basicamente, a alta de hoje, então, está relacionada com mapas climáticos. Diminuiu chuva, então?
Isso, as próximas duas semanas devem ser mais secas, principalmente na parte norte. Na parte sul do cinturão, ou do meio para baixo, digamos assim, a gente não está com problema de umidade, né? A gente está vendo aí, as chuvas estão chegando nesses estados mais ao sul, inclusive na região central, até mesmo o estado de Illinois, né, que é o maior estado produtor, ele está recebendo boas chuvas, as temperaturas estão ok, mas nessa parte mais ao norte, aí, mais ao noroeste, digamos assim, essa região está mais seca e essa região é a que preocupa.
Muito bem. Além disso, você citou outros fatores, né, Luiz, que têm surgido ou que apareceram aí como modificadores aí daquelas tendências naturais que a gente vinha vendo aí para os preços da soja. Na última sexta-feira, por exemplo, surgiu aquela história da decisão da Suprema Corte autorizando a redução aí do uso de biocombustíveis para alguns segmentos lá dos Estados Unidos. Isso teve alguma modificação hoje? Eu pergunto porque na sexta-feira a gente viu isso influenciando negativamente o mercado do óleo e hoje, ao contrário, o mercado do óleo subindo de novo.
Como eu falei, o mercado não só da soja, né? O complexo soja como um todo tá muito confuso. Realmente, a questão do óleo, na semana passada pesou aquela decisão, né, da Suprema Corte, que na verdade ela decidiu basicamente que empresas, né, refinarias menores americanas, que sofreram um pouco mais com questões econômicas agora na pandemia, as que ainda não solicitaram a isenção da mistura, elas podem solicitar. Foi isso que a Suprema Corte decidiu. Então, não é exatamente a redução da mistura, mas é a isenção, né, a possibilidade de isenção da mistura obrigatória, aí, tanto de etanol como de biodiesel aí nos combustíveis fósseis, por refinarias menores que não solicitaram ainda isso anteriormente. Então, isso abre a possibilidade, óbvio, de uma demanda menor, né? Tanto por etanol de milho aí, quanto por biodiesel, né, feito de óleo de soja, de outros óleos. E isso, naturalmente, mexe com a demanda e isso pesou no mercado, né? A gente não teve nenhuma novidade nessa segunda-feira. O mercado está buscando recuperação, acho que no óleo também, em cima da questão climática, né? Porque também o mercado perdeu muito valor e, naturalmente, existe espaço aí para correções positivas também em cima dessa questão climática do clima, né, nos Estados Unidos.
Muito bem. Temos daqui uns dias, dois dias, se eu não me engano, dia 30, né, a divulgação daquele relatório diária nos Estados Unidos. Já é, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a definição da área plantada nos Estados Unidos de forma mais concreta, né, o produtor já fornecendo os números aí para o USDA. E o que esperar desse relatório e se de alguma forma aquela expectativa de aumento de área se confirmando, se isso já está precificado ou ainda tem potencial de ser precificado aí no mercado nos próximos dias?
O mercado já espera por um aumento, né? Eu acho que dificilmente o USDA não vai trazer nenhum aumento na área americana. Claro que se não houver aumento, a gente vai ter uma surpresa aí, o mercado vai reagir. Mas, de certa forma, sim, o mercado já precificou aí um aumento de em torno de 1 milhão e meio de acres, né? Que seria algo em torno de 500 mil hectares. Isso abriria a possibilidade da safra americana crescer aí entre 1,5 e 2 milhões de toneladas, tá? Mas como a gente tem problemas aí ainda relacionados ao clima e a safra americana está totalmente em aberto, o mercado ainda não pesou muito isso. Se houver um aumento acima do esperado, né, acima desses 1,5 milhão de acres aí que o mercado está esperando, naturalmente o mercado vai sentir negativamente aí e Chicago vai recuar, porque daí aumentaria ainda mais o potencial produtivo americano. Mas, de certa forma, como eu falei, eu acho que boa parte desse aumento esperado aí já está precificado, né, e eu acho que daqui para frente a questão climática é que vai ser decisiva para a gente definir o tamanho da safra americana.
Porque não adianta nada você ter uma ampliação de área se essa área não vai produzir por causa do clima, né?
Exatamente. Então o mercado agora, depois desse relatório, já naturalmente vai voltar os olhos para o relatório de julho, que aí a gente pode ter mudanças na produtividade esperada, né? Isso é muito importante, porque a produtividade esperada ainda é alta, né, até esse momento, o USDA não mexeu nela desde maio. Então, é possível que a gente possa ter um aumento de área agora, só que ali na frente, em julho, né, acho que é dia 12 de julho, se não me engano, a gente pode ter uma redução na produtividade média esperada para os Estados Unidos e isso naturalmente vai mexer na produção.
E essa sinalização já vem sendo feita, inclusive, pelos relatórios de acompanhamento de safra lá do USDA, né? Toda semana tem uma redução ali da qualidade das lavouras, né, Luiz?
Exatamente. A gente pode dizer que a gente está com o pior início de safra, né, em termos de condições de lavouras, Alex, desde 2012. A gente lembra que 2012 foi um ano que teve, né, uma perda muito grande lá. Ainda é cedo para qualquer definição, é importante falar isso. Existe tempo para recuperação aí, né, do potencial produtivo, mas o clima tem que ajudar, né? Ainda é cedo para quebrar a safra americana, mas ela realmente está em perigo nesse momento, exatamente por esse clima mais seco aí que a gente viu em algumas semanas e também agora nas próximas duas semanas em algumas regiões.
Daí você tem razão quando você coloca que o mercado está confuso e sem referencial aí para buscar um nível de equilíbrio para os preços, então, né? Precisa ainda de algumas definições para o mercado achar o rumo dele.
Exatamente. A gente pode esperar por essa, né, por essa confusão aí, pelo menos até a colheita. O mercado só vai entender melhor qual que é o patamar ideal dele a partir aí de uma definição melhor da safra americana.
Muito bem. Agora, Luizinho, no Brasil, hein? A gente tem a questão dos preços, né, que caíram bastante. Num primeiro momento puxado por Chicago, depois veio o dólar, os prêmios tentaram aí melhorar um pouco o ganho, mas parece que não foi suficiente para deixar o produtor ou tornar o preço atrativo para o produtor brasileiro?
Não, o produtor se retraiu muito, né, Alex? A gente está falando aí de uma soja que no Brasil inteiro aí recuou em torno de R$20 aí, em praticamente todas as praças nas últimas 2 semanas. Então, é uma queda muito forte. A gente está falando aí de preço no porto em torno de 150 agora, quando a gente estava antes a 175 até, dependendo do momento. Então, isso naturalmente retrai o produtor, que já está muito vendido, a verdade é essa, né? Então, ele também se dá o luxo de poder segurar um pouquinho as vendas agora, esperando para um momento melhor, talvez mais à frente, embora os compradores estejam ativos ainda, porque a gente está com uma pauta de exportação ainda forte, a gente tem uma demanda interna ainda também bastante forte, mas nesse momento o produtor não quer avançar nas vendas porque o preço para ele não está sendo tão remunerador como foi há um mês atrás ou algumas semanas atrás. Então isso faz ele se retrair.
Nem para a safra nova, né, Luiz?
Safra nova, o preço recuou também, né, Alex? Tanto que os contratos da safra nova também recuaram nas últimas semanas e a formação realmente está mais baixa agora para ele. Ele também está segurando essas vendas.
E daí tem a questão do dólar ainda, né? Porque ele comprou os insumos com dólar alto e está de olho no que vai acontecer com o dólar daqui para frente, né?
Exatamente. Então é importante a gente falar, né, Alex? Por mais que os preços da safra nova tenham recuado também, ainda são preços bem remuneradores para se fazer barter, por exemplo, né? A relação de troca está favorável ainda na maioria das regiões. Então é importante o produtor que não avançou aí no travamento de custos da safra nova, né? Apesar dos preços estarem mais baixos agora, é importante ele fazer algumas... avançar um pouquinho nesse travamento via barter aí, porque ele, de certa forma, tira um pouco desse risco aí que ele pode ter aí a partir da próxima temporada.
Mas aquela rentabilidade que ele chegou a ver, ele não vai ver mais.
É difícil falar que ele não vai ver mais, mas realmente o preço agora ele é muito mais baixo que há um tempo atrás, né, Alex? Mas, de novo, como ele está travando o custo, é um hedge natural aí que ele tem que avançar, tem que fazer exatamente para fugir dessa volatilidade aí. A gente, embora, né, até possa ter preços melhores na frente, nada é definitivo e tudo mais. A gente tem um ano bastante confuso ano que vem também com a eleição brasileira, né, que inclusive pode trazer uma volatilidade grande para o câmbio, mas como ele pode fugir um pouquinho desse risco, ele tem que avançar um pouquinho nessas vendas via barter.
Legal. Boas dicas, Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Luiz.
Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
Valeu, até a próxima. Luiz Fernando Gutierrez é analista lá da Safras e Mercado, ponderando aí um pouquinho do que anda acontecendo com o mercado. Hoje, especificamente, a questão climática voltou a pesar nos preços e acabou fazendo o mercado voltar a subir depois das perdas registradas na semana anterior. Vamos ver os preços lá na Bolsa de Chicago, como encerrar as negociações. O julho, 13,57, 27 pontos mais 25 de alta. Agosto, 13,36, 34 pontos de alta. Novembro, 13,12 dólares por bushel, alta de 42 pontos mais 75. E o janeiro de 2022, 13,16 dólares por bushel, alta de 42 pontos mais 75 também. Muito bom, a gente fica por aqui. Ah, não, deixa eu passar para vocês o milho e o trigo também. Já estava querendo encerrar sem antes passar as cotações dos demais mercados lá em Chicago. Olha aí o milho para julho, 6,75 dólares por bushel. Milho subiu bem também, 39 pontos. Setembro, 5,58 dólares por bushel, 28 pontos de alta, mesma alta para dezembro, que fechou a 5,47. E o março de 2022, 5,54 dólares por bushel, uma alta de 28 pontos mais 25. E também temos o trigo, também de forma positiva, o trigo encerrando para julho a 6,46, 9 pontos de alta, setembro 6,51, 10,75 de elevação, a mesma alta para dezembro que fechou a 6,58 e o março de 2022, 6,65 dólares por bushel, 11 pontos de alta. São os preços de hoje, já de finalização, agora sim, preços de finalização da soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que logo mais tem a Conexão Campo e Cidade ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas, sempre com um papo gostoso, descontraído e muita informação importante nessa relação que é muito íntima entre o campo e a cidade e a produção agrícola, o agronegócio brasileiro. Continue com a gente, daqui a pouco tem mais.